Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros. Hoje temos literatura africana, dicas de leitura, lançamentos e a poesia de Hermes Coelho. Vamos juntos! A gente começa o programa por um lançamento que nos leva a uma jornada literária contra o racismo e contra a discriminação. Cada vez mais, as discussões sobre racismo e inclusão ganham espaço em nossa sociedade, inclusive na literatura. Obras de ficção e não ficção vêm discutindo o tema e provocando reflexões tão necessárias para que possamos superar o racismo. É o caso de Rasgar o Livro do Edu, da autora Rosa Scarlett, publicado pela editora Caravana. Filho único e apaixonado por livros, Edu só quer ter a paz para a leitura, mas paz é a única coisa que ele não vai encontrar depois de sofrer racismo em sua escola. A Rosa nos fala mais dessa trama.
Edu fica muito abalado emocionalmente. Na escola, sofre racismo. Em casa, os pais e sobretudo a mãe acham que o hobby dele virou ofício. E ele descobre ainda que tem duas irmãs. Justo Edu, que sempre acreditou ser filho único. Mas nem tudo está perdido. Edu tem um grande amigo, que é o Zeca. E ele pede ajuda para o amigo, é claro. Agora eu queria que vocês comentassem aqui. É importante pedir ajuda? E o que que a gente pode fazer por um amigo que está pedindo ajuda, que está passando por uma situação tão difícil assim como a do Edu?
Infelizmente, histórias como a do Edu acontecem na vida real. Segundo o portal G1, os casos de bullying, humilhação e racismo cresceram muito nos últimos anos e as denúncias passam de 3 mil casos em escolas estaduais em São Paulo só no ano de 2023. E essa realidade não é exclusiva de apenas um estado, é uma situação recorrente em todo o Brasil. E aí fica a pergunta, como fica o emocional destas crianças e adolescentes? A proposta de Rasgar o Livro do Edu é justamente proporcionar uma reflexão sobre a subjetividade de adolescentes negros, a responsabilidade das escolas, das famílias e do poder público. E como ouvimos na fala da Rosa, o que você acha sobre essas situações de racismo e discriminação? Você pode deixar o seu comentário lá no post do Instagram da autora em @escritora_rosa_scarlett. E fica a dica de leitura. Rasgar o Livro do Edu já está chegando nas livrarias e portais de livros e já está disponível no site da editora. caravanagrupoeditorial.com.br. Agora, uma história sobre luto, amor e existência. Um prefácio para Olivia Guerra, romance de estreia de Liana Ferraz, é a revelação da história de uma poeta suicida contada a partir do olhar de sua filha. Na trama, Maristela, a filha da poeta Olivia Guerra, lidou desde muito cedo com luto após presenciar, aos 8 anos, sua mãe cometendo suicídio. Olivia, que não alcançou fama em vida, fez sucesso com seus escritos depois de sua morte. Maristela então é convidada para escrever o prefácio para um livro de poemas inéditos de sua mãe. Mergulhada na dor e nas poucas lembranças que uma criança de apenas 8 anos consegue guardar, a jovem entrega então centenas de páginas para o editor de sua mãe. As muitas palavras reunidas por Maristela falam sobre amor, abandono, maternidade, solidão, infância, vida e também morte. Por meio de uma prosa poética composta por quebras e propostas rítmicas, o leitor pode compreender a relação da mãe e da filha. A autora paulista Liana Ferraz é também atriz e pós-doutora em artes cênicas pela USP. Antes de um prefácio para Olivia Guerra, da editora HarperCollins, publicou 3 livros, sendo o mais recente o de poemas, Sede de Me Beber Inteira, com quase 20 mil cópias vendidas. Depois de falar de racismo e da superação da perda da mãe, eu falo agora de um livro que apresenta uma jovem do subúrbio carioca que enfrenta desafios dentro e fora de casa, enquanto persegue o sonho de abrir uma clínica estética. Em Recalculando a Rota, novo romance contemporâneo da premiada autora carioca Aimée Oliveira, publicado pela Plataforma 21, Vivian precisa lidar com um grande imprevisto na realização dos seus sonhos, como a autora conta pra gente.
Oi, ouvinte da Rádio Senado. Aqui quem fala é a Aimée Oliveira, autora de Recalculando a Rota, que foi publicado pela Plataforma 21 e é um romance cheio de amizade, família e com muito samba no pé que acontece no subúrbio do Rio de Janeiro e conta a história da Vivian, uma jovem muito batalhadora que trabalha, estuda, pega muito transporte público e tem o sonho de abrir uma clínica de estética no bairro onde ela mora. Porém, seus sonhos são atrapalhados com o acidente de moto de Vinícius, que é o ex-namorado dela. Não é a primeira vez que Vinícius sofre um acidente de moto, mas é a primeira vez que a família dela convida ele para passar o período de convalescência lá na casa onde ela mora. Morar com o ex é o pesadelo de muita gente, incluindo Vivian, que vai ter que recalcular a rota da vida dela para lidar com essa situação. Esse é um livro bem leve, cômico, que está disponível em todas as livrarias e também no site da editora. Eu espero muito que vocês gostem. Beijo!
Com uma escrita bem humorada e personagens bem próximos da nossa realidade, Recalculando a Rota, que conta com o design de capa da artista Paula Cruz, é uma história de amadurecimento que valoriza a sororidade, a amizade e o fortalecimento entre os laços familiares. A obra também é uma ode a todas as jovens brasileiras que estão no corre em busca de igualdade e que nunca desistem de seus ideais. O livro já está disponível nas livrarias e portais da internet e no site da editora, vreditora.com.br/plataforma-21. E se você quiser saber mais sobre essa história, visite o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Eu preparei um post especial sobre esse lançamento. Delírios, Vozes de Amores Não Vividos, da jornalista Raísa Santos, é um mergulho profundo nas complexidades dos relacionamentos humanos. Com 6 histórias entrelaçadas, o livro aborda temas como saudade, ausência, ciúme, tristeza, violência, coragem, liberdade e também superação, expectativa e verdade. Essas narrativas exploram amores vividos ou não, amor por si mesmo ou por outra pessoa, revelando nuances que nos são familiares, mas ao mesmo tempo surpreendentes. Ao enfrentar a realidade da vida e as dificuldades de se libertar das amarras emocionais, a autora costura um fio narrativo que conecta cada conto de uma forma única. Este livro é um convite à reflexão sobre as nossas próprias experiências e sobre a natureza complexa dos vínculos, mostrando que falar sobre as relações pode não ser fácil, mas é essencial para o crescimento pessoal e para a compreensão do mundo ao nosso redor. A obra é marcada pela inventividade em cada história, com enredos distintos e díspares na forma. É interessante notar que 2 dos 6 contos foram inspirados nas vivências da própria autora, que adiciona uma camada de autenticidade e profundidade ao livro. Raísa, fala mais dessa obra pra gente.
Oi, gente! Eu sou a Raísa Santos, sou autora do livro Delírios, Vozes de Amores Não Vividos. Eu queria dar um oi aqui para quem está ouvindo a Rádio Senado e falar um pouquinho do que o leitor vai encontrar lendo o meu livro. Ele é um livro sobre os amores que a gente não consegue esquecer, que são os que a gente não viveu. E esses amores, eles não necessariamente são por parceiros ou parceiras românticas. Às vezes é amor próprio, que a gente passa uma vida sem viver. Às vezes é amor pelo nosso próprio corpo. Às vezes é um amor dentro das relações familiares que a gente tem e não teve oportunidade de viver. Então, ele é uma leitura curta. Se vocês forem ler e quiserem me dar um retorno, eu tô no meu Instagram, é o @raiza, um S só, Santi, que é Santos sem o OS. E obrigada aqui pelo espaço. Um abraço.
E Gabriela de Macedo, nossa produtora, leu um trechinho do conto Migalhas, recomendação da própria Raísa para o Autores e Livros.
João tinha uma padaria com os melhores e mais saborosos pães, daqueles que as pessoas babam só de olhar. Grandes, brilhantes, cheirosos, fresquinhos. mas quase ninguém podia ter esses pães. A maioria ficava só olhando a vitrine, como se a padaria fosse uma loja de joias. João sabia o quanto aquela vitrine de pães que ele montava chamava a atenção, e também o quanto quem passava por ali queria ter acesso a pelo menos um pouquinho daquilo. Então, ele distribuía migalhas dos pães. E Maria era uma das que vinham buscar as migalhas todos os dias. Apesar de todos os dias João entregar as migalhas da pior qualidade, Maria olhava para ele como se fossem as melhores recompensas do mundo. Mal podia esperar para ter aquelas migalhinhas ali, para saborear cada uma delas, mesmo sem nunca ficar satisfeita. Ela achava que ele era tão generoso, tão importante, tão melhor que as outras pessoas. Afinal, ele dava as migalhas quando podia não dar nada. Maria achava que eles tinham uma forte conexão, que deixava aquelas migalhas porque se importava com ela. Ela juntava as migalhas e fazia um pão minúsculo, fingindo que havia feito para ela. Maria tirava uma foto das migalhas, contava para suas amigas sobre elas, falava de como João era o ser humano mais perfeito de todo mundo. Ela escrevia sobre ele, postava sobre a padaria na qual ela nunca fora capaz de entrar. Sem perceber, sua vida girava em torno daquelas migalhas. Elas eram tudo para ela. Significavam tanto que Maria até sonhava com elas. Eram sonhos lindos em que as migalhinhas eram maiores e mais volumosas, que João entregava direto para ela com alegria, fazendo com que ela sorrisse. Maria podia se lambuzar com as migalhas, e João fazia questão de marcar um horário com ela para entregar mais um pouquinho de migalhas. E no sonho, ela ficava tão feliz e sem graça só por estar perto dele. Por incrível que pareça, ela não sonhava que estava dentro da padaria, comendo todas aquelas delícias completas. Até no sonho, ela pegava as migalhas.
Você encontra Delírios, Vozes de Amores Não Vividos, de Raiza Santos, publicado pela editora Paraquedas, nas livrarias, na Amazon e demais portais da internet. Vamos agora para o intervalo e daqui a pouco voltamos com mais literatura.
Estamos apresentando Autores e Livros.